Eu gostaria de falar mais uns pontos sobre Pessach. E queria começar com uma coisa simpática aqui. No meio do Seder, um dos meus filhos, um dos gêmeos, olhou para mim, assim, todo... Estavam tudo empolgados e... Aí ele fala para mim: sabe, papai, essa mesa tá tão linda, tão bonita. Parece uma mesa de aniversário, mas não é aniversário de ninguém. Aí, sabe, na hora me deu um clique, eu virei para ele e falei para ele: quem disse que hoje não é aniversário? Falei: hoje é um grande aniversário. Você sabe de quem é aniversário hoje? Aí o outro fala: aniversário do nosso povo. Falei: exatamente, hoje é aniversário do nosso povo. Então por isso a mesa tá bonita, aniversário do nosso povo hoje, aniversário de todo mundo. E é o momento que surgiu o nosso povo, e é o momento que nós lembramos disso todos os anos, de uma forma muito especial, porque essa é a base do nosso povo. Qual é a base do nosso povo? A base do nosso povo é a fé. Emuná. Chega Pessach e nós temos que fortalecer esse conceito dentro de nós, porque é a base do nosso povo. Nós formamos isso por intermédio de todas as pragas que Deus trouxe sobre o Egito. O propósito das pragas é duplo. Por um lado, era uma forma de Deus punir esses que fizeram mal para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós assistindo isso, fortaleceu dentro de nós o conceito da Emuná. O mundo não é livre, o mundo não é faz o que quer, tem um dono do mundo, tem um criador do universo. Existem regras básicas e mínimas de comportamento no mundo. E quem não segue elas vai ser punido. E quem sim segue elas vai ser recompensado. E ali acontece algo que é totalmente fora de qualquer imaginação. Um povo de milhares de pessoas que são escravos, torturados, de repente, da noite para o dia, se tornam pessoas livres. E da noite para o dia saem do Egito, Egito esse que já há um ano o faraó está batalhando em não mandar eles embora, quando Moshe está dizendo que é para mandar eles. E vão vindo as pragas, praga atrás de praga, e nada do faraó amolecer e mandar eles embora. De repente, num belo dia, ele sai correndo atrás do Moshe, na verdade uma noite, na noite do Seder, noite de Pessach, ele sai correndo atrás do Moshe e Aaron e fala: vão embora daqui. E o Moshe diz para ele: não, agora não. Mas como não? Você está me pedindo há meses para ir embora. Eu estou te falando, vai embora. Não. Tudo tem o seu momento. Tem o momento correto. Deus ainda não falou que é agora para nós sair. Deus falou que nós vamos sair amanhã de dia. Porque senão vocês vão dizer que a gente fugiu. Não vamos sair à noite. Nós vamos sair à luz do dia. Pode pressionar, pode gritar, pode espernear, não interessa. Agora à noite ninguém sai de casa. Nós só vamos sair amanhã. E de manhã, todo mundo sai livres. Passam os dias e o faraó fala: peraí, eu deixei eles saírem? Eu falei para eles saírem? Eles foram embora? Como? Imagina a mão de obra, imagina a crise que nós vamos entrar agora, perder tanta mão de obra, de jeito nenhum. E ele pega soldados, elite dos soldados, e vão perseguir os judeus que estão no deserto já. E nesse momento Deus dá uma lição, mais uma vez, para os dois lados. E Deus fala para o povo de Israel: os egípcios estão vindo atrás, não tem problema. Vão em direção ao mar. Mas espera, eles estão vindo atrás. Nós temos que fugir, não nos encurralar com o mar na frente. Mas Deus fala: vocês vão seguir para o mar. E eles, que estão com toda essa lição, já de meses, obedecem. Se Deus falou, é porque tem que ser assim, nós vamos lá. Quando eles chegam na frente do mar e olham para trás, vêm os egípcios, aí a coisa fica pior. Aí a coisa pegou. Uma coisa é obedecer quando parece que não está acontecendo nada e que sei lá o que vai acontecer. E outra coisa é quando você vê que você está encurralado mesmo. E nesse momento, o povo começa a gritar e clamar para Deus. E Deus fala para eles: vocês estão gritando. Agora não é o momento de gritar. Fiquem tranquilos. Eu já lutei por vocês no Egito. E eu vou continuar lutando por vocês aqui. E esse Egito que está vindo atrás de vocês é a última vez que vocês vêm hoje. Nunca mais vocês vão ver eles. E aí Deus faz o mar se abrir, isso é a noite do sétimo dia de Pêssar. Quinta-feira à noite, essa semana. O mar se abre, e eles atravessam no seco, e em seguida os egípcios falam: bom, tá aberto, vamos lá. E eles entram, e aí o mar começa a se fechar em cima dos egípcios, e eles todos são mortos lá. E jogados em seguida, expelidos pelo mar para a beira do mar, para que todo mundo veja o que aconteceu. Vamos achar, do mesmo jeito que nós estamos aqui, saímos secos do mar, eles também vão sair. Não, eles não.
E?
Fala.
É verdade essa história que a gente ouve, que não foi Moshé que abriu o mar, quem estava na frente era uma outra pessoa, né, que abriu, que pulou.
É.
O mar não abria. Todo mundo conta essa história. O Milton Boulder conta.
Quem abriu? Quem abriu o mar no final das contas é Deus. Mas o que acontece é que você tem razão. Existe um Midrash. O Midrash conta que quando Moshe Rabbeinu falou para eles: sigam, vão em frente. Todo mundo ficou olhando. Como assim, segue em frente? Como você segue em frente? Tem o mar. Então teve vários grupos do povo, do que fazer. O Nachshon ben Aminadav, que era o irmão da esposa do Aharon, quer dizer, cunhado do Aharon, que ele era o chefe da tribo de Yehudá, o Nachshon falou: se Deus falou que é para ir, é para ir. E ele entrou no mar e começou a andar dentro da água. Quer dizer, dentro da água mesmo, se molhando. Começou a andar, 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 até que a água chegou no nariz dele. E nesse momento é que Deus falou para o Moshe: erga a sua mão, e o mar se abriu. Então, ele demonstrou a confiança até o fim. Se Deus falou que é para ir em frente, para ir em frente. Tem água, não interessa. Deus falou para ir para frente, nós vamos para frente. O que nós notamos, tanto no Egito como no mar, é que a salvação estava lá, pronta para acontecer, mas não estava acontecendo. Do que dependia para as portas se abrirem e a coisa acontecer? Dependia das preces do povo. Nós falamos isso, inclusive, na Agadá de Pêssar. Nós falamos na Agadá de Pêssar que os egípcios colocaram trabalho pesado e etc. Depois nós falamos Vanitzak el Hashem Elokei Avoteinu, e nós clamamos a Hashem, Deus dos nossos antepassados. Vaishma Hashem et koleinu, Deus ouviu a nossa voz, vaiaretonienu, Ele viu a nossa aflição, vetamaleinu nossa labuta, vetlachatzeinu, a nossa opressão. As pessoas tendem a buscar uma série de soluções. Tem algum problema? Você busca a solução. Então deixa eu falar com esse, deixa eu falar com aquele, deixa eu ver isso, talvez aquele lá pode me ajudar. E assim a pessoa vai indo. No Egito, não era diferente. Vamos tentar, talvez, aqui, ali, o que dá para fazer. Só que chegou um ponto que não tinha mais com quem falar, não tinha, quer dizer, não teve o que falar. Você está vendo que não tem com quem falar. Não tem o que fazer. Qual é a última coisa que a pessoa lembra, que deveria ser a primeira coisa a lembrar? Depois que ele já tentou tudo, ele lembra que, ó, sabe o quê? Vou tentar a minha última cartada com Deus. Essa devia ser a primeira cartada. Eles então clamaram, o nosso povo clamou a Deus, percebendo que não tem outra, não tem outro que você pode agora pedir ajuda. O único que você pode pedir ajuda de fato é para Deus. E aí eles pediram, e Deus atendeu. A mesma coisa acontece quando eles estão para atravessar o mar. Eles chegaram na frente do mar, eles olham, está tudo preparado, o cenário está pronto. O que falta? Eles gritarem para Deus, dizer, Deus, nos salve. E aí sim, a chama abriu o mar. A fé, a nossa fé, difere muito da fé de qualquer outro povo. Em que aspecto? A nossa fé é confiar em Deus e confiar que aquilo que Deus faz é para o bem. E confiar que se Deus está fazendo dessa forma, então é dessa forma. Eu vou aceitar como for. E não que eu estou acreditando em Deus, porque se eu rezar para Ele vai me atender. Não é por isso. Nós acreditamos em Deus porque Deus criou o mundo. É um fato. Não tem o que mudar nisso. Esse é um fato. Deus criou o mundo. Deus tirou o nosso povo do Egito. É um fato. E por isso nós lembramos constantemente, ao longo do ano, seja no todos os dias no Shema, seja no Kiddush, e na reza, em tantos momentos nós lembramos Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança ao êxodo do Egito. Nós acreditamos em Deus que Deus criou o universo, Deus tirou o nosso povo do Egito. Os outros povos vão acreditar enquanto eles estão sendo beneficiados daquela crença. A partir do momento que ele vê que eu estou rezando para isso e não está adiantando, então sabe uma coisa? Deixa eu buscar outra saída. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que pode me ajudar. Deixa eu rezar para uma outra idolatria. Para nós, a reza não tem nada a ver. A reza é uma consequência dessa fé. Mas ela não é a base da nossa fé. A nossa fé vem antes da reza. Mas, de qualquer forma, nós vemos aqui que para que as coisas aconteçam, precisa da reza. E o nosso povo saiu de Mitzrayim graças ao fato deles rezarem para Deus. Eles atravessaram o mar no seco graças ao fato deles rezarem para Deus. Interessante que o Ariza diz que a palavra Pesach pode ser dividida em duas palavras. Pesach. Quer dizer, Pesach significa que Deus pulou. Vamos falar em inglês, Passover. Deus pulou por cima das nossas casas. Mas Pesach significa boca que fala. Por isso que nós falamos, narramos. Em Pesach tem muito, muita ligação com a narração, com a boca. E também está ligado com o conceito da prece. A nossa boca reza, a nossa boca pede, a nossa boca clama a Deus. Há uns anos, poucos anos, foi acho que 2018, 2017, teve um camp nos Estados Unidos. Eles têm todo ano um camp lá nas montanhas de Nova York. E o rabino que estava organizando pegou 60 alunos, 60 meninos, e foi levar para um passeio. O passeio era levar para um parque de água, parque aquático. Quando o ônibus chega na frente do parque aquático, eles veem que está fechado. Então todo mundo lá dentro do ônibus ficou chateado, estão tão empolgados, mas de repente chega lá, está fechado. Ele ficou pensando, o que eu faço com crianças desapontadas? Ele lembrou que lá perto tem uma prisão. Ele falou para os meninos, vocês gostariam de conhecer uma prisão de perto? Eles falaram, o quê? Uma prisão com presos de verdade? Sim, lógico que a gente quer conhecer, nunca vimos que uma experiência diferente. Ele falou para o motorista, leva a gente até aqui perto na prisão. Quando eles chegaram na prisão, na frente, não dá para ver muita coisa. E o professor viu que, dando a volta no prédio, onde está o estacionamento dos operários, lá chega bem pertinho, dá para ver as janelas das celas. Então isso é uma coisa diferente para eles. Ele falou para o motorista, entra. Estava aberto o portão. O motorista falou, mas está escrito aqui que a entrada só para operários. Falou, está aberto, entra, o que já vai acontecer? No máximo, eles vão botar a gente para fora. Entra. E assim que eles entram, vem um guarda atrás, onde vocês pensam que vocês vão? E o rabino então falou, olha, estou aqui com 60 crianças, chegamos no parque aquático, que estava fechado. Estão desapontados, estão chateados. 2 minutos só, para eles verem como que é uma prisão. Só 2 minutos a gente vai embora, não vamos ficar aqui. Aí o guarda falou, tá bom, tá liberado, mas 2 minutos eu vou olhar no relógio e vou botar vocês para fora. E eles foram, então, com o ônibus até bem perto das janelas das celas. E aí o rabino falou, gente, imaginem que lá dentro da prisão pode ter também presos judeus. Pessoas que estão sem esperanças. Então vamos dar esperança para eles. E ele começou a gritar pela janela do ônibus. Meus queridos irmãos, tenham fé, tenham confiança, tudo vai dar certo. E aí nisso, eles veem que no segundo andar de uma das janelas, uma mão começa a acenar para eles. Aí ele falou, tá vendo? Olha só, é um judeu. Então vamos cantar para ele. Eles começaram a cantar uma música. Uma música em Yiddish, que é, ela diz, Noremine, Noremine, somente fé, todos os dias, nesse mundo, no mundo vindouro. Começou a cantar essa música. E a mão lá em cima começou a fazer gestos assim de acompanhar a música e cantem mais. E eles se empolgaram, começaram a tirar foto daquelas mãos chacoalhando, filmar. E cantaram, e nisso chega o guarda de novo. Fala, o que vocês estão pensando? Estão abrindo uma banda aqui dentro? Um coro? O que vocês estão aqui? Tchau! E eles foram embora. E na volta, imagina, os alunos estavam nas nuvens. Foi um passeio histórico da vida deles, dentro de uma prisão, e ainda encorajaram uma pessoa, que maravilha, ficaram felizes. 3 anos se passaram. E esse camp convidou um sujeito para vir falar para os alunos. E esse sujeito veio lá contar a história de vida dele. Ele contou que ele foi condenado a 13 anos de prisão. E lá na prisão tinha um rabino, capelão, que vinha, colocava tefilim nos presos judeus e chamava para estudar alguma coisa de Torá. Ele disse, durante 10 anos eu falava para ele, me deixa em paz, eu não quero saber nada disso, não tem nada a ver com isso, não quero saber, me deixa. Uma vez por mês ele vinha tentar me convencer de novo. E todas as vezes eu mandava ele embora. Um dia, eu estava pegando lá uma bebida numa máquina de bebida, no corredor, e de repente, os meus colegas começam a gritar, falam, Jack, Jack! Você é judeu, não é? Estão gritando para você lá na janela. E eu cheguei perto da janela e ouço alguém gritando lá embaixo. E ele, meus irmãos, tenham fé, tenham confiança. Eu botei a minha mão para fora e fiz... acenei para essas pessoas, não sabia quem era. E aí os garotos lá começam a cantar. Era uma música em Yiddish, não estava entendendo nada. E justo o rabino, o capelão, estava perto. Falei, o que é isso que estão cantando? Ele falou, essa é uma música famosa em Yiddish, que é uma música que compôs o Rebbe de Kaliv. O Rebbe de Kaliv não é o Kalov lá dos Estados Unidos, que é mais conhecido no Brasil. Aqui em Israel tinha o Rebbe de Kaliv, ele faleceu há 2 ou 3 anos atrás. Ele foi sobrevivente de Auschwitz. O Mengele e Marchemov fez experimentos com ele. Ele não tinha filhos, não tinha barba. E ele dedicou a vida dele a trazer fé e confiança para as pessoas. E ele compôs essa música. Ele diz, somente fé, meus queridos judeus, judeus sagrados, tenham muita fé. Hoje e sempre, nesse mundo e no mundo vindouro. E ele então me explicou, rabino, que essa é a música. E eu fiquei empolgado e comecei a fazer com a mão assim. E o pessoal continuou cantando, até que foram embora. Depois disso, eu virei para o rabino e falei, mas quem eram essas pessoas? E o rabino falou, não sei, não tenho a mínima ideia quem são. Mas você viu só como você é uma pessoa importante? Você viu como que um judeu se preocupa um com o outro? Eles não sabem quem é você. Você não sabe quem são eles. Eles vieram lá fora para cantar e encorajar você. Aí ele virou para o rabino e falou, mas rabino, essa música aí, o que, que é? É para ter fé em Deus nesse mundo, no mundo vindouro, vai ser bom nesse mundo, no mundo vindouro. Como assim vai ser bom nesse mundo? Eu sempre entendi que os judeus religiosos só falam do mundo vindouro que vai ser bom, mas não vida nesse mundo vai ser boa. Aí o rabino falou, mas de jeito nenhum, de onde você tirou uma coisa dessas? A vida é para ser boa nesse mundo também. Então, rabino, nunca pensei nisso, e eu fui dormir. E fiquei pensando na cama... Que coisa incrível. Eu precisava me inteirar melhor do assunto. No dia seguinte eu falei para o rabino, faz um favor, me dá uma literatura aí a respeito desse assunto, desse mundo vindouro. Eu quero entender mais sobre isso. Não tenho nada para fazer aqui, tenho tempo à vontade para ler. Me dá. O rabino deu leitura para mim. E assim eu comecei a estudar, e depois comecei a estudar com ele. Logicamente comecei a colocar tefilim com ele, sempre que ele estava aí. E... Devagarzinho, estudei. E no final das contas, quando eu saí da prisão, eu saí uma pessoa que cumpre as mitzvot, guarda Shabbat. E fiquei muito encantado com esse histórico todo. Então o chefe lá do camp, quando ele terminou de falar, falou para ele, vem aqui. E tinha uma parede... com fotos dos passeios dos últimos anos. Ele apontou e falou, você está vendo aquela foto ali em cima? E esse ex-prisioneiro olha para cima e quase cai para trás. Falou, essas são minhas mãos para fora da janela. Foram vocês que vieram lá. E ele contou a história, como que foi parar lá na prisão e encorajar uma pessoa. Você vê como que Deus faz as coisas e como que é necessário para cada um e um essa fé, essa confiança, é isso que traz a pessoa a melhorar e seguir o caminho de Hashem. Mas nós estamos acostumados nesse mundo moderno, principalmente. Se você faz uma coisa, você tem resultado imediato. E cada vez mais. E as pessoas começam a ficar mal acostumadas. Se a coisa não acontece de imediato, a pessoa entra em desespero. Como que não acontece de imediato? O mundo espiritual não funciona desta forma. O mundo espiritual funciona que cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem o seu passo. Não dá para atropelar as coisas. E por isso, às vezes as preces parecem não ser atendidas. A pessoa reza e não está acontecendo nada, não está melhorando a situação. Então, sabe uma coisa? Então não adianta. Não é assim. A reza é algo, primeiro, que tem que ser acumulativo. Segundo, tem outras contabilidades. Então nós precisamos rezar, mas tem um momento certo onde Deus sabe que é o momento de agir. Às vezes a coisa está totalmente preparada, como nós falamos sobre o êxodo do Egito, está tudo pronto e falta só o teu grito para poder sair. Mas às vezes é o contrário. Tem que vir rezas e rezas e rezas e rezas até que chega o momento que essas rezas vão poder trazer o seu efeito. Tem um dos kibbutzim aqui em Israel, que é o kibbutz Shomer HaTzair. Bem comunista e tal. Até poucos anos não tinha nem sinagoga lá. Hoje em dia já tem uma sinagoga lá. E tem uma organização que todos os anos, a organização Arachim, eles fazem todo ano um pré-seder para as pessoas conhecerem como que funciona um seder e aprenderem. E uma moça que mora nesse kibbutz resolveu ir lá para conhecer um seder. Porque ela nasceu numa casa que não tinha absolutamente nada de seder. O seder que eles faziam lá é hametz junto com matzá na mesa. E ela resolveu que aprender como que funciona um seder.
Nossa, caiadinha.
É, voltou? Então essa moça foi até esse pré-seder para aprender como que é um seder de verdade. E ela ficou muito empolgada, gostou como que é um seder. E ela pediu para os organizadores do pré-seder: eu quero que vocês me providenciem tudo como vai ser na casa de vocês. A matzá que vocês vão comer na casa de vocês, o vinho que vocês vão usar, a agadá que vocês vão usar, tudo exatamente que vocês vão usar. Aí o rabino falou: eu posso te arrumar, mas vai sair caro, porque a gente tem um monte de rigores. Ela falou: não me interessa, não tem problema, eu te pago. Mas eu quero fazer um seder igual vocês fazem na casa de vocês. E o rabino providenciou tudo para ela. E quando chegou a noite do seder, ela se sentou com os pais, lá no kibbutz, e começou a fazer um seder. Lógico que ela ainda não conhecia todos os detalhes, quanto que ela conseguiu absorver em uma vez só. Ela não cresceu nesse meio, mas de qualquer forma ela tentou fazer o seder da melhor forma possível, seguindo aquilo que ela aprendeu. Quando chegou na Haggadah, no lugar onde fala sobre os quatro filhos, o pai dela começa a chorar. Chora, chora, chora. Ela fala: pai, o que aconteceu? O que você está chorando? Ele falou: filho, eu vou te contar. Eu sou o filho Rachá. Eu sou o filho perverso. Ela falou: como assim, pai? E ele disse: eu vou te contar a minha história. Eu nasci na Europa, numa casa que se cumpria a Torá. E num determinado ano, acabei fazendo umas amizades com os judeus que eram comunistas, jovens da minha idade, e os caras começaram a me levar para o mau caminho. Chegou a noite do seder, eu entrei na casa dos meus pais, e fiz para eles a pergunta que o perverso faz. Falei para eles, o que vocês estão fazendo aí? Para que serve tudo isso? Meus pais ficaram um pouco assustados. E falaram, filho, nós teríamos que responder para você a resposta que a Agadá dá para o filho o perverso. Se você estivesse lá, você não teria sido redimido. Mas você é nosso filho. Nós amamos você tanto. Nós não temos como falar uma coisa dessas. Não dá. A gente não consegue falar isso para você. Aí o filho falou, bom, então o que vocês vão fazer? Eles disseram, nós vamos agora sentar aqui e nós vamos rezar para Deus, para que Deus te traga de volta para o caminho certo. Aí, diz o pai dela, naquele momento eu comecei a rir dos meus pais. Falei, vocês acham que a reza vale para alguma coisa? Vocês acham que vocês vão ser atendidos por Deus? Essa é uma escolha minha. Eu resolvi que eu quero seguir esse caminho dos comunistas. O que adianta vocês rezarem? Meu pai olhou para mim e falou, filho, se as preces não vão adiantar para daqui 20 anos, elas vão adiantar para daqui 40 anos. E se não adiantarem para daqui 40 anos, elas vão adiantar para daqui 60 anos. Quando meu pai terminou de falar essas palavras, eu levantei do ceder, saí, bati a porta, me juntei ao grupo dos comunistas, viemos para Israel e fomos direto para um kibbutz comunista. Redundante, kibbutz comunista. Diz ele para a filha, hoje está fazendo exatamente 60 anos desse ceder que eu bati a porta na cara dos meus pais. E a minha própria filha traz para dentro da minha casa um ceder como era na casa dos meus pais. Meu pai tinha razão. Se as preces não vão funcionar para 20, vão funcionar para 40, se não para 60 anos, hoje está funcionando. E nos dias seguintes a Pessach, ele resolveu que ele vai retornar de fato. Saíram do kibbutz e voltaram a viver uma vida judaica. Esse é o poder da reza. Esse é o poder da nossa boca. E por isso pensar. Pensar é o momento que a base da nossa fé, ela está diretamente ligada com a nossa boca. O poder que a nossa boca tem é incrível. Mas não somente a nossa boca tem poder. O nosso pensamento também tem poder. Como se diz em Yiddish, se diz, pense bem e vai ser bom. Aqui em Israel, em Netânia, tem uma Hassidut grande lá em Netânia, que se chama Hassidut Tzanz. O Rebbe de Tzanz, anterior, o pai do atual, sobreviveu ao Holocausto de forma milagrosa. Ele perdeu a mulher e 11 filhos no Holocausto. 9 filhos foram mortos em campos e 2 morreram de tifos. O último filho dele sobreviveu e quando estava entrando no campo de refugiados para reencontrar o pai, ele morreu na porta do campo. E ele, depois da guerra, ele foi para os Estados Unidos. Ele casou de novo. E reergueu a vida. Ele para ter uma ideia, ele pegou como missão, principalmente, ajudar o Sheerit HaPleita, ajudar as pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Ele fez 26 mil Shidurim. pessoas, tudo sobreviventes do holocausto, ele juntava as trouxas de um para o outro, dava brachot para eles. 26 mil casamentos ele fez. E depois ele veio para Israel e foi para Netânia. E em Netânia ele montou uma comunidade tzans, muito organizada, por sinal. E entre outras coisas, eu não ia contar isso agora, mas já que eu já conto isso, ele também montou um hospital. Ele construiu um hospital, conhecido como... eles nem chamam de hospital, eles chamam de centro médico. Centro médico lameado. É considerado top de linha aqui em Israel, em todos os aspectos, tanto no lado pessoal, como eles tratam as pessoas. E é o único hospital que nunca entra em greve. Norma deles é salvar vidas e não interessa. Não tem greve, não existe isso. Não existe essa palavra aqui. Então, o Rebbe montou isso. Ele montou o hospital, ele construiu o hospital. E quando ele estava inaugurando um dos prédios, ele falou, vocês vão perguntar o que que um Rebbe está construindo um hospital. O Rebbe construiu uma yeshiva, eu entendo. Construir uma sinagoga, eu entendo. Mas construir um hospital? Ele contou que quando ele estava na guerra, ele estava próximo de uma bomba que explodiu. E um dos estilhaços pegou no braço dele e começou a sangrar muito. E ele olhou à volta e não tinha ninguém. E ele viu que ele vai perder todo o sangue e vai morrer muito rápido. E ele, naquele momento, levantou a cabeça e falou, Deus, eu te prometo que se você me salvar agora, eu vou construir um lugar que vai dar tratamento de saúde para pessoas necessitadas e que vai ser totalmente segundo a Torá, com comida kasher para todo mundo. Quando ele terminou de falar essas palavras, ele olhou para o lado e viu uma árvore, tinha uma folha na árvore. Ele pensou, tem um versículo no Tanakh que diz, Ve'alehu litrufa, e a folha para a cura. Ele pegou essa folha e falou, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu peguei essa folha, coloquei em cima do sangramento e na hora estancou. E eu entendi que Deus está me salvando para fazer a missão que eu me propus. Por isso que ele construiu esse hospital. Eles seguem isso tão à risca que em Pesach, por exemplo, os Hasidei Tzans não comem matzá de máquina, matzá quadrada. Os Hasidei Tzans só comem matzá redonda. Eles trazem matzá redonda para todo mundo que está hospitalizado. No hospital só tem matzá redonda, então você imagina o custo disso. Mas não tem história, com eles é assim, porque assim o Rebbe falou que vai ser. Tá, aconteceu lá em Netânia, tinha um empreiteiro que ganhou lá num concurso público para ser aquele que vai construir as coisas para a prefeitura. E ele começou a construir uma série de prédios. De repente surgiu um projeto que ele tinha que fazer, construir um clube. Um clube lá em Netânia. Só que esse homem era um Hassid Sanz. E ele pensou, eu vou construir um clube. Nesse clube, certeza que não vão guardar Shabbat. Vai saber que outras coisas que vão rolar lá dentro. Eu não quero ser uma pessoa que estou apoiando algo que é contrário à Torá. E ele então ficou pensando, o que eu faço? Se eu negar construir, eu vou ter uma multa altíssima, porque ele que é o encarregado de fazer essas coisas, ele tem que fazer. E ele foi falar com o Rebbe de Tzans. Ele falou para o Rebbe, o que eu faço? O Rebbe falou, não tem problema. Você constrói o que você tem para construir. Mas você constrói pensando e dizendo que você está construindo uma sinagoga ou uma yeshiva. Aí ele falou, Rebbe, mas como assim? Eu estou dizendo que eu estou construindo. Eu estou enrolando quem? Eu estou construindo um clube. Ele falou, não, você está construindo uma yeshiva. Eu falei, mas Rebbe, como assim? É um clube. O projeto é um projeto de clube, não um projeto... Vai estar escrito grande lá, clube. Rebbe falou, você pensa que você está construindo uma yeshiva. Você diz que você está construindo uma yeshiva. Faz o que eu estou te falando. E o empreiteiro foi. E começou a construir. E ele falava para os operários sempre, então, vamos construir a yeshiva. Você é empreiteiro, que yeshiva o quê? Aqui não é uma yeshiva, é um clube? Não, aqui é uma yeshiva. Mas como? Ele está construindo... Não é um clube, isso daqui é uma yeshiva. E assim ele pensava o tempo todo. Quando ficou pronto o clube, começou a funcionar o clube. E pouco tempo depois, os moradores do bairro começaram a reclamar para a prefeitura, porque esse clube estava trazendo muito crime para o bairro. Pessoas que vinham frequentar esse clube eram de baixo calão e não estava legal. Eles estavam trazendo muito crime. Eles começaram a reclamar para a prefeitura, tanta reclamação, a prefeitura viu que a situação estava ficando ruim, fecharam o clube. Pouco tempo depois, um rabino queria construir uma yeshiva, estava procurando um prédio. Tinha lá um prédio dando sopa, um clube legal, maravilhoso para construir uma yeshiva lá. Ele comprou o prédio e construiu e montou a yeshiva dentro desse clube, esse ex-clube. Naquele momento, esse empreiteiro viu, olha só o poder que nós temos na nossa mente. Se você pensa que você quer fazer uma coisa, você demonstra para Deus que a tua intenção é a melhor intenção do mundo, se você quer fazer aquilo, Deus vai te ajudar que vai ser daquela forma. Essa é a nossa liberdade e essa é a nossa independência. Nós somos independentes. Nós não dependemos de ninguém. Nós não dependemos de pessoas. Nós dependemos apenas de Deus. Deus fez o impossível para tirar a gente do Egito. Então Deus pode fazer o impossível sempre. Lógico que vai depender dos méritos. Tem uma série de coisas que vão entrar aqui no jogo. Mas para Deus nada é impossível. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, em primeiro lugar, é acreditar em Deus e ter fé em Deus, ter confiança em Deus. Tudo que Deus faz é para o bem. Tudo que Deus faz, Ele sabe por que Ele está fazendo. Mas nós temos o direito e a obrigação pela Torá de rezar, orar, implorar e clamar para a melhora de alguma coisa que está precisando. Mas não é por isso que eu acredito em Deus. E não é por não ser atendido numa prece que Deus nos livre, eu vou deixar de acreditar em Deus. Não, eu acredito em Deus porque Deus criou o mundo. Deus tirou a gente do Egito, acabou, já é suficiente para mim. A partir de agora eu vou construir com a reza. Tem um versículo na Torá que diz: Kaveh el Hashem. Anseie a Deus. Chazak ve'yamet libecha, fortaleça e encoraje o seu coração. Vekave el Hashem, e anseie a Deus. Dizem nossos mestres, por que ansear a Deus duas vezes? O que está falando aqui? Está querendo dizer que se a pessoa rezou para Deus, kave significa que ele está rezando para Deus. Ele anseia, quer dizer que ele está rezando para Deus. Ele reza para Deus e espera de Deus a salvação. Ah, mas a salvação não veio, eu rezei e não está acontecendo nada. Não é para desistir e falar, então não está funcionando. Não. Chazak ve'amet libecha, encoraje e fortaleça o seu coração. Vekave el Hashem, e anseie mais uma vez, tenta mais uma vez, reza mais uma vez, implora mais uma vez, clama mais uma vez. É baseado em várias e várias preces é que as coisas vão começar a se mexer lá em cima, não é uma reza. Esse é Pessah. A boca que fala é a fé em Deus e, ao mesmo tempo, a reza, a oração. Se não fosse a oração, nós não teríamos saído do Egito também. Porque estava faltando isso. Foi isso que faltou, como você fala na Agadá, faltou o grito para Deus. Veio o grito, aí Deus ouviu. Até agora Deus não ouviu? Estamos sofrendo? Tá bom, estamos sofrendo. Deus está acompanhando. Mas não falou comigo? Eu quero que fale comigo. A hora que a pessoa sim se volta para Deus, aí sim Deus traz a salvação para a pessoa. E como na história que nós falamos antes, se a reza não é para 20 anos, pode ser para 40, pode ser para 60, você nunca sabe quando que vai ser. Mas faça a sua parte. Garanta que vai acontecer. Quando vai ser, deixa para Deus. Mas se não fizer a reza, nem 60 anos vai acontecer. Então faça a sua parte, reze, implore. E lembre-se que também, não somente que nós temos a força na nossa boca, nós temos a força na nossa mente. Se nós pensamos de uma forma positiva, isso influencia as nossas ações positivas, influencia a nossa fala positiva, e automaticamente isso influencia também para que nós tenhamos a salvação de Hashem.